E você ouve o que hoje, Eduardo?
De um tudo.
De um tudo? O Spotify,
você
Deezer,
sabe que outro dia eu estava...
Na veia.
É, eu estava me perguntando sobre isso, assim. É uma coisa incrível. Vivi uma vida inteira dedicada à música. Eu nunca tive idolatria. Eu nunca... Eu tenho artistas que eu gosto, que eu admiro, mas são uma quantidade muito grande em estilos tão diferentes que eu nunca me dei o direito, nem tive prazer, nem sonhei em ter um pôster de alguém pendurado no quarto. Guardei discos, muitos, diversos. Hoje não tem nenhum. Um dos últimos, o Sérgio comprou. Vinil. Mas eu não tenho essa coisa de idolatrar. Eu acho que... eu acho que por isso também... Eu ouço hoje com internet... Eu pego o rádio, ouço fado. Tem antena 1 fado. Cara, eu fico ouvindo aquilo, viajo, ouço umas coisas, descubro coisas raríssimas. Ouço a Rádio Nova de Paris. E fico... Cara, os caras mostram coisas do mundo todo, o tempo todo. Eu sou muito mais ligado. Eu não acredito em rock and roll como uma seita. Não acredito num estilo definido, com começo, meio e fim. Começa aqui, termina aqui. Isso é rock and roll, isso não é. Isso é jazz, isso não é. Eu não acredito nessas coisas. E nem em gênios de estilo. Ah, esse é o ápice do que chegou esse estilo. Não curto isso, não acredito nisso. Não faz parte da minha forma de ver o mundo.
É, ontem eu estava vendo o artista que mais foi bem pago da história do Rock in Rio, aquele Drake.
Ué, o Tony Bellotto não falou que a Anitta é a pessoa mais rock and roll do cenário nacional?
É.
Que rock and roll é atitude e a atitude da Anitta é rock and roll. A Anitta é rock and roll, é uma beleza, velho.
É. Tá bom. O silêncio, ó.
É.
O silêncio da chopeira. Rock and roll.
É.
Mas existe um elo ali, por exemplo. Nos anos 80 aconteceu muita coisa. E aí teve aquele... Não declínio, mas teve aquele refluxo ali. E nos anos 90 parecia que ia ser reeditado alguma coisa. Tiveram bandas interessantes ali, né? Mas não, né? Eu acho que a coisa não se repete.
Eu acompanhei tudo muito de longe, muito por eco.
Você já estava fora.
Já estava fora. Eu li a revista Veja com uma semana de atraso, na biblioteca de Estocolmo, num lugar onde eu vinha trabalhar, inclusive, né, na Casa de Cultura de Estocolmo, que é bem na estação central de metrô de Estocolmo e tal. Eu li a revista Veja com uma semana de atraso. Aí, uma vez por semana, era um ritual, ia lá, sentava e lia. Aí eu via, né, Raimundos e tal, mas não ouvia muito som. Não chegava as notícias, mas não estava acompanhando de perto. A internet estava engatinhando. Aliás, eu fui trabalhar com internet na Casa de Cultura. Eu era internet guy.
Olha.
Agora, os anos 90 foi muito prolífico, principalmente pelo fato do advento da MTV, né? Ronaldo, o baterista do Fins, me escrevia: puta que pariu, Eduardo, se tu tivesse ficado aqui um pouco mais, cara, a gente ia ter uma chance agora de se projetar tão maior do que a gente teve no final dos anos 80.
É, porque talvez bandas como o próprio Skank, né, se não fosse a MTV, acho que não tinha rolado, né? Porque só a música, né, aquilo projetou mesmo, né?
Uhum.
Eduardo, e esses festivais todos aí, cara? Os caras colocam lá a tirolesa, aí o cara coloca o boné da Chevrolet e desce na tirolesa. Tem copo de cerveja com o nome da banda a R$30, cerveja ruim. O cara vai lá, acaba vendo o show pelo telão. Como que é essa história toda?
Eu não entendo. Eu sempre fui um tipo de pessoa que perguntava assim: pô, vai ter show de não sei quem, vamos lá e tal. Não, obrigado. Eu fui ver Paul McCartney no Maracanã, carregado à força, porque sobrou um convite e tinha uma Kombi que já tinha alugado. Porra, tu vai, filha da puta. É, entra nessa porra, não é possível, vai, vamos jogar esse ingresso fora. Aí fui, adorei. Pra voltar pra casa, eu demorei a noite toda. Não tinha como. Tudo era muito caótico, né? E qual foi a pergunta, desculpa?
Essa, assim, digamos, esse...
Ah, sim.
Esse fascínio, porque parece que a música é segundo plano, né? Você vai no festival de rock, tem até rock, mas...
Mas é isso mesmo.
Né? Tem a roda gigante, tem a tirolesa, tem não sei o quê.
É um parque de diversão, é o Carnival, né? Você viu Elvis, o filme?
Sim.
É o Carnival.
Mas o documentário é melhor, aquele da Netflix lá, eu acho mais bacana.
Pois é, mas era aquela coisa de criar... um evento, o negócio, a música é um fator que dá motivo, compõe o cenário, mas o cara que está ali, eu não sei o que, que ele vai buscar. Me perguntavam, pô, por que, que você não vai, você não gosta disso? Ele, cara, eu curto show, eu vou ao show porque eu tenho que me apresentar, subo no palco, eu curto o palco, ir pra trás do palco e ir embora pra casa. Mas ir a show pra ficar em pé, naquele empurra-empurra, naquele vucu-vucu e tal, eu não vejo isso como... É um tiro no pé que eu tô dando agora.
Banheiro químico.
E... mas ao mesmo tempo eu vendo isso, né?
Sim.
Então é uma coisa extremamente...
Sim, mas as tuas condições em cima do palco serão melhores que a do público, né? Diga-se, né?
Não, e aí, outro dia eu tava conversando com o Sérgio, falei isso pra ele. Falei, porra, o show bom que eu vi, por exemplo, foi no Metropolitan, que um amigo meu me convidou, pô, eu ia ficar lá atrás pra ver Brian Ferry.
Uhum.
Brian Ferry trouxe uma orquestra de 14 músicos, genial. Por um acaso, um amigo meu chegou, pô, tu não quer sentar aqui com a gente, não? Aí eu fiquei numa mesa, tomando uísque, do lado de Brian Ferry cantando. Genial.
Uhum.
Genial.
É.
Mas agora.
Mais tivesse, né?
E levei meu filho. Eu tenho um filho que hoje tem 20 anos de idade. Quando ele tinha uns 12, 13 anos, ele falou: eu quero ver um show de rock. Aí eu levei ele pra ver Imagine Dragons, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E fui, fiquei em pé com ele lá no meio de uma multidão e fiquei extasiado. Porque era um show hollywoodiano, sabe? Os caras, né, extremamente competentes. Um showzaço.
Vão tocar aqui, né?
O vocalista carismático, tinha um domínio de plateia. E o que mais me apavorou, 5 mil pessoas cantando todas as músicas, o show inteiro. E eu não sabia que eram os caras. Eu falei, eu envelheci. O rock and roll tem a ver com a juventude. E tudo que nós somos acostumados a ser é jovem. Nós não nos damos conta de nos tornarmos velhos. Então, quando você vai e vivencia aquilo, você acha, pô, sensacional. Só que eu não entendo. Eu sinto a energia, acho extremamente saudável. Eles fizeram uma coisa linda, que convidaram um grupo carioca para abrir o show deles, um grupo de rock progressivo que eu nunca tinha ouvido falar, e uma garotada que tocava muito, mas muito bem, e tinha o público deles. Eu falei, gente, a gente está nos anos 2000 e tem gente que curte rock progressivo, e os caras tocam e fazem isso bem. Não é o que eu curto, mas eu acho tão bacana eles desenvolverem a carreira, criarem um público. E tudo gente jovem. Eu achei isso tão legal. E não dá a mínima para que se a moda é funk, ou se é rap, ou não sei o quê. Não, eu curto isso. E músicas complexas, com instrumentos raros, solos longos, sabe? Um negócio complexo, bacana. Eu falei, pô, legal. Eu não sou esse cara que faço parte disso. Então eu acho assim... Eu me sinto meio alienígena, meio fora do planeta.
Somos dois, então, no mínimo. Mas falando em transições e renovações, Estacas.
Estacas foi uma felicidade na minha vida e na minha experiência de vida aqui em Curitiba. Sabe? Eu conhecia duas pessoas aqui em Curitiba quando eu cheguei aqui. Não conheci ninguém, a não ser Marielle Loyola, de Arte no Escuro, Vulcana, amiga minha de Brasília, Escola de Escândalo, Cores de Flores. Cores de Flores é o grupo que eu mais gosto, que Marielle já fez parte e tal. Magnífico, uma coisa assim, eu acho o mais criativo, o mais legal, adoro. E Cadu Lamba. Pô, Marielle me recebeu de braços abertos, aquela coisa da brodagem, aquela coisa da fraternidade que eu falava e tal. Eu encontrei aqui com amigos da antiga. E Cadu, Eduardo Paraná. Eduardo, que foi o fundador, junto com Renato Russo, de Legião Urbana e tal. Pô, me recebeu, falei, pô, Cadu, preciso trabalhar, cara, tô aqui, tenho que fazer alguma coisa e tal. Ele, cara, eu não posso me envolver contigo porque eu tô muito enrolado com as coisas que eu tô fazendo. Mas eu vou te apresentar os caras mais legais que eu conheço que tem a ver contigo. E me apresentou a Sérgio Vila-Lobos, Luiz Ferreira, basicamente esses dois. E um grupo de outras pessoas que andavam junto com eles no Gostinho da TT, um bar no alto da 15. E foi uma coisa assim incrível, porque a gente se conheceu e começou a trocar ideia e vimos que a gente tinha histórias paralelas, que tinham as mesmas influências, que tiveram experiências de vida extremamente similares. E a coisa foi rolando que na terceira vez que a gente se encontrou já começamos a escrever música. Dali fomos para casa do Sérgio, aí já saiu umas músicas, vamos gravar. Aí fomos gravando.
Vocês foram a pé da TT à casa do Sérgio?
Fomos, é muito longe. Né? Você cai, você tropeça na TT e cai na casa do Sérgio. Né? E rolou, e pô, fizemos um disco que eu tenho o maior orgulho, né? E acho que talvez o ápice do, até agora, né, foi Estanque de Tormentas, que fizemos um vídeo de altíssima qualidade, dirigido pelo Rafael Moraes, e foi indicado, né? Todo ganhador que não é ganhador diz que foi indicado.
Sim.
Nós fomos indicados pro Rio Web Festival, né, na categoria de melhor videoclipe.
Fora os citados, tem o Coelho, faz parte do projeto também?
Coelho foi o penúltimo a entrar. Porque a gente trabalhou muito tempo na época da pandemia com bateria eletrônica, né, com o Luiz Ferreira fazendo programação. Aí depois a gente, não, vamos chamar um baterista para dar corpo nisso aí. E eu já eu vim a descobrir que eu conheci o Coelho. O Coelho me falou, mas a gente se conhece. Eu falei, não. Voltamos àquela história, quem viveu os anos 80 não sabe.
Sim.
Não se lembra. Eu fui um show do Coelho na virada do ano, num Réveillon em Florianópolis. E fui lá falar com ele. Eu acho que era o Catalépticos, eu não sei, era um dos grupos, né, que ele tocava. Aí, pá, conversei com ele, não sei o que. Pá. E aí ele, durante 2 anos, falava, pô, Eduardo, pinta lá. Não. Aí num dia, eu falei, não, dessa vez eu vou num baile de Halloween com live transmission. Eu adorei, conheci. Sim. O Fabio Banks, conheci a Isis e tal, e pô, rolou maravilhoso. Aí ficamos super afim de fazer alguma coisa junto, que não veio a dar em nada e tal, mas pô, o Coelho entrou no Estacas e tocamos. Enfim, eu acho que músico se reconhece.
Quando... É o Coei, velho de guerra. É. Voltando agora um pouco para as questões mais pessoais e mais, talvez, mais indiscretas e cabeludas, você usufruiu das benesses de um band leader, se é que você me entende?
Ah, isso é tão difícil.
Você não era casado, então eu acho que... Né?
Não, pelo contrário, eu sempre fui casado. Eu sou casado pela quarta vez.
Na época também.
Qualquer época.
Mas agora você pode. É um libriano mesmo, né? Então,
O pessoal do Finis fala, pô, o Eduardo tem um problema, ele vive casado.
Passou um mês separado em toda a vida. Mas a esposa da época, mesmo que vá saber o que você vá falar, não, já foi também
não,
agora, né?
Não, é, não, as coisas acontecem, é normal, você está na estrada, você está viajando, rola, as coisas rolam e tal. E você, o vocalista de um grupo é aquela coisa, né? Aquele cara que está no altar com a iluminação em cima dele,
sim,
a luz projetada. Sempre tem gente que vai se aproximar de você. E vai te tratar de uma forma diferente, e especificamente do sexo oposto. Então, coisas acontecem, é normal. Não é nada que eu tenha assim feito disso hobby, né? Aconteceu? Sim. Não vou dizer que não. Mas não é nada que eu me dedicasse a isso, nem tivesse interesse, não.
Não cavava o pênalti, mas o pênalti existindo, você
é claro,
fazia a cobrança.
É. E de cavadinha.
De cavadinha. E a questão do... Já falamos um pouco antes, a questão das drogas mesmo, né? A gente vive um período fascista aqui no país e em alguns lugares do mundo também. Só que, curiosamente, não tem nem mais campanha antidroga, né? É uma coisa curiosa isso. Como que você pensa a coisa da época e hoje? Como é que você encara tudo isso assim?
É tão complexo isso. Você sabe que meu pai, entre outras funções que teve, ele foi presidente do Conselho Federal de Entorpecentes. E devido a isso, ele foi indicado também para o Conselho Superior de Censura. A quantidade de trabalho que meu pai tinha era enorme. Então tinha horas que ele não conseguia nem dar parecer a respeito do que tinha para relatar. Por exemplo.
Nem do próprio filho também.
Né, o Jaime.
Por sorte.
Não, do próprio filho. O próprio filho, ele não emprestava o carro. Não. Ele falou, o que eu puder fazer para não te ajudar a entrar nesse meio, eu vou fazer.
Ah, sabotou o extremo.
É claro. Não, você, se quiser isso. Você, para mim, é problema seu. Basicamente é isso. Eu não vou te dar nenhuma força. Então se vira, malandro. Mas aí, por exemplo, eu vi letras de Léo Jaime. Léo Jaime fez, por exemplo, AIDS. Não tente colocar band-aids. Aí ele me perguntava, isso, o que você acha? Francamente, diga para mim. Você tem alguma coisa para ser solução? Não tem. Né? Mas assim, eu acho normal que exista. É uma guerra perdida, né? Tem um grande grupo chamado War on Drugs, que eu curto muito, né? É uma guerra perdida, porque o ser humano tem uma relação com as drogas ancestral, indígena, né? É uma coisa. O homem busca estados alterados de mente. Por diversos motivos. Ele pode dizer que é religião.
Sim.
Pode falar alguma coisa. Mas ele busca isso. Existe uma certa voluntariedade natural. Na...
Que depois de um tempo se misturou com o tráfico de arma, e a coisa fica uma sopinha de letra.
Aí é a capitalização da coisa. Né? Aí é quando... Não que o socialismo seja a solução.
Sim.
Mas assim, quando a coisa gera dinheiro... Né? Aí vira aquela indústria.
Mas como é que na Suécia o negócio de bebida, por exemplo? Você falou que é bem estranho.
Cara, na Suécia, no tempo que eu morava lá, eu não sei se ainda é assim, mas naquele tempo, até 97, era uma história que você, para comprar álcool, você tinha que ir numa loja do governo, que ficava aberta de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 7 da noite. Comprou, não comprou, passe bem. Curiosamente, o nome dessa loja se chamava Systemet, que é o sistema. Essa loja é um monopólio estatal. Essa loja é a maior loja do mundo, ou era, pelo menos naquele tempo, importadora de bebida, que comprava do mundo inteiro. E comprava desde cachaça 51 e pioca, até o melhor uísque, mas na hora que punha na prateleira, vendia o uísque e a cachaça pelo mesmo preço. É claro que eu nunca bebi cachaça na Suécia. Óbvio. Mas é muito caro.
É um dos lugares mais caros do mundo.
E fechou a loja sexta-feira à noite, você pode ir para um bar, que esse bar vai fechar 1 da manhã. E você vai pagar por um chope. Cara, uns 30 conto. Entendeu?
A Inglaterra era assim até o ano 2000. Na Inglaterra, no domingo era lei seca.
Pois é.
Então, para comprar bebida, era só até as 11 da noite, né? No supermercado, você ia no supermercado, assim, tipo no Tesco, que é um fondo de inglês, assim, supermercado popular. No domingo, a parte de bebida é tudo fechado com pantográfico e cadeado. Então, nem no mercado você podia comprar álcool no domingo. Mas acabou, em 2003 acabou. Agora,
pois é, pode... eu acho que na Suécia também acabou. Porque
e
eu perdi
o carro também, tem bastante.
O imposto
E no cigarro também, né?
Cigarro.
Uma carteira, eu fui para a Inglaterra agora na pandemia, no final de 2020, uma carteira de Marlboro é R$85. Tipo, é muito caro, assim, esses caras colocam aí.
Vamos entrar pro ramo de tráfico de cigarro para a Inglaterra.